E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia. E tem uma notícia que vem sendo divulgada desde a semana passada, e a gente vai tentar fazer uma análise técnica dessa questão. A China informou que detectou coronavírus em frango congelado do Brasil. O setor está descartando embargo, mas fato é que já algumas empresas estão sendo punidas, né? A China suspendendo compra de carne de frigoríficos aqui no Brasil, e não só o possível frigorífico envolvido na questão. Mais recentemente também, a empresa que foi citada na China diz que está testando 11 mil funcionários para garantir a segurança. Então, a nossa preocupação é como garantir a segurança na cadeia produtiva, não é, de carne no Brasil, neste caso a de frango, quais são os riscos para a população, quais são as posições que o governo vem tomando e como é que a gente deve se preparar sobre esse assunto. Eu vou conversar com a professora Aline Silva Melo César, que é do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Professora Aline, bom dia, muito bem-vinda ao jornal.
Bom dia, Oxane. Obrigada pelo convite. Estamos aí à disposição.
A gente sabe, e já trouxemos até esse assunto aqui no Jornal da USP no ar, que os alimentos cozidos, as carnes, não apresentam riscos para a população em relação à contaminação do coronavírus, aliás, de outros vírus também, vírus e bactérias, não é? Ocorre que fica a preocupação da possível contaminação na cadeia produtiva, o que isso significa para a saúde dos funcionários, para esse setor que é muito grande no Brasil, e a gente sabe da importância aqui, acho que a senhora vai até falar um pouco sobre isso. Como é que o setor vem recebendo, vem lidando com estas questões?
Primeiramente, assim, as notificações, elas ainda, nesse caso específico da China, né, não foi uma notificação ainda oficial para o governo brasileiro, mas as indústrias brasileiras, elas têm esse preparo em toda essa parte de segurança alimentar, em todo esse preparo higiênico e sanitário na cadeia. Como elas estão lidando com isso daí? Seria realmente esse monitoramento de todas essas normas e regras que eles já seguem, né? A gente tem uma indústria à altura disso, uma indústria que segue todas essas normas que são permitidas, né, para essa exportação, um nível de exigência bastante alta. E como elas estão lidando realmente a esse monitoramento, os cuidados que elas podem ter tanto com os funcionários quanto em toda a parte da cadeia em si, das linhas de processamento. E, na verdade, elas acabam também tendo que lidar com essas questões comerciais também, porque muitas vezes isso, como não tem essa notificação oficial, não tem uma explicação correta, a indústria também fica com um pouco o pé atrás, né, se essas questões não são comerciais.
Bom, o governo, por parte do Ministério da Agricultura, disse que a fiscalização é rígida, que não tem mais detalhes ainda sobre o assunto. Fiscalização é realizada com rigor, mas não é infalível. Como é que a gente vem observando, quer dizer, os números sobre infecções de funcionários, trabalhadores dessa cadeia produtiva infectados, isso vem sendo divulgado? Como é que o governo, o Ministério da Agricultura, vem acompanhando isso? Porque isso pode ser um caso isolado, mas fica a preocupação do surgimento de outros casos, não é?
A indústria, ela tem monitorado, né, tem tentado seguir esse protocolo de monitoramento em relação aos seus funcionários. A gente tem algumas notificações de algumas grandes empresas que teve um número de casos bastante grande nas suas plantas de processamento, mas que estão tomando as devidas precauções. Hoje a gente tem os testes rápidos, né, que podem ser feitos por meio da PCR em tempo real, mas que ainda levam um tempo, ou que a gente ainda tem um número grande de testes a serem feitas. Mas é o que eles estão seguindo. E estão seguindo as recomendações exigidas tanto pelo Ministério da Agricultura, Anvisa, todo esse conjunto de regulamentações. Eu acredito sim, acredito não, e a gente conhece a indústria, que ela segue rigidamente esses protocolos. O que a gente tem muitas vezes, essa questão da pandemia, que ainda a gente não tem um controle ainda definido, realmente todas as causas e consequências definidas.
Qual, na sua avaliação, é a preocupação central deste caso?
Eu acho que a preocupação central realmente é Talvez a gente pontuar primeiramente toda a parte de saúde dos funcionários, né? Acho que em primeiro lugar, a gente não pode descartar essa contaminação no consumidor final ou em todo esse processo, se a gente pensar em embalagem, em superfície e não em relação ao consumo da carne, mas existe essa preocupação e já existem estudos comprovando que em superfície o vírus, né, o coronavírus, ele é capaz de sobreviver, vamos dizer assim, ou estar viável, mas a gente sabe que também é por um tempo limitado, por isso que ainda fica o questionamento desses 40 dias que levaram para essa carne congelada, numa temperatura baixa, chegar lá e ter ainda um vírus, né, viável, como eles colocaram, é baixo. Então a gente tem que considerar isso também, né? Então, se você pensar em prioridade, talvez aí seguir a cadeia, né? Então, funcionários, todos os funcionários envolvidos em transporte e tudo mais, até chegar no consumidor final.
Não é fácil isso, né, professora? Porque a cadeia produtiva envolve vários setores e muitos trabalhadores.
Sim, isso não é fácil. É, a gente sabe também que toda essa questão de rastreabilidade também não é fácil, né? Se a gente pensar em toda a cadeia, mas que eu acho que tem protocolos, tem algumas orientações que podem ser seguidas para evitar esses tipos de casos.
A professora tocou numa palavrinha-chave aí, rastreabilidade, no caso da carne no Brasil. Então, vamos considerar um tempo anterior à Covid. Como é que isso já vinha sendo feito? Essa rastreabilidade é segura no Brasil? Como ela é realizada? E se a partir da Covid-19, então nós estamos avançando, voltando e avançando um pouco, né, ao mesmo tempo, se a Covid ela vai impactar nessa questão da rastreabilidade da produção de carne no Brasil?
No Brasil, a gente já tem, né, esses programas de rastreabilidade. É, a gente não vê, pelo menos eu particularmente, não vejo um funcionamento como é países da Europa, mas a gente já tem essa programação, né, de rastreabilidade, talvez não individualmente a cada animal, mas por lotes ou por data de processamento, alguma coisa assim. A gente tem já esse programa, pode não ser tão eficaz, né, tão efetivo. E que eu acho que essa vinda da pandemia do coronavírus, eu acho que acende de novo essa chama no caso de rastreabilidade. Esses programas que a gente tem no Brasil, principalmente para produtos de origem animal, né, eles são bem formulados. As indústrias ainda têm uma certa dificuldade de estar atingindo todos os passos ou todas as premissas dessa rastreabilidade, mas que pelo menos existe esse projeto, essa proposta que está sendo seguida. E eu acho que o coronavírus vai sim exigir um pouco mais dessa estruturação, né, de toda a rastreabilidade.
É satisfatória, mas precisa melhorar, especialmente depois da Covid.
Sim, mesmo porque isso daí, agora a gente está vendo o quanto que traz de segurança também para a indústria, né? Porque a indústria, nesse caso do frango, por exemplo, fica aquele negócio de saiu daqui, não tinha, será que foi no caminho? Então, também não é só segurança, vamos dizer, para o consumidor final, e acho que protege muito a indústria se a gente tem um programa de rastreabilidade muito bem feito. Poderia, nesse caso, estar voltando toda a cadeia e mostrando que isso não foi causado dentro da indústria, ou por um funcionário dela, ou em alguma parte dessa cadeia que ela é responsável.
Agora, a questão que talvez o nosso ouvinte, ou a maioria das pessoas, mais se preocupa, que é a população corre risco? Quer dizer, nós estamos falando do frango produzido no Brasil, parece que asa, no caso, o produto específico era uma asa de frango congelada, né? Tem risco para a nossa população, assim como para quem importa o nosso produto? Ou toda, nesse momento da pandemia, todo produto que for consumido, toda carne que for consumida, ao ser cozida, afasta este tipo de risco. Então, o que que a gente pode dizer para as pessoas, professora, para informá-las e tranquilizá-las, né?
Até o momento, a gente não tem nenhum caso que foi relatado no mundo todo em que a Covid-19 foi transmitida por meio de alimentos. Isso não existe, nem de origem animal, nem de origem vegetal. Isso não tem um relato. O que nós temos são notificações ou relatos e até mesmo estudos científicos mostrando em relação a embalagens. Por isso que é muito importante toda essa parte de higienização das embalagens, higienização pessoal. higienização do ambiente, isso tudo é muito importante. Em relação específica ao alimento, quando o alimento for consumido cru, ele deve ser muito bem lavado e higienizado. Quando esse alimento for consumido cozido, isso minimiza ou às vezes até anula esse risco, né, de contaminação. Quando a gente pensar em carnes, consumir sempre carnes cozidas, carnes que atingiram pelo menos mais do que 60 graus Celsius internamente. Então, isso realmente não traz risco para a população. Eu acho, e para o consumidor final, tem que ficar muito bem claro. Eu acho que não pode amedrontar, né, essa população, os consumidores finais, mas tem que deixar claro que essa parte de higienização de toda a cadeia, ou mesmo nós, né, consumidores finais em casa, isso é o primordial. Toda essa parte de higiene, cuidados higiênicos, de manipulação, evitar a questão de manipulação cruzada, desculpa, de contaminação cruzada. Vamos pôr aqui, colocar um exemplo típico, né, da nossa casa. É a gente estar tá usando uma mesma tábua para cortes de alimentos que serão consumidos crus e, por exemplo, alimentos de origem animal, uma carne. Então, se você tem, no caso, uma carne que poderia estar contaminada pelo coronavírus, ela estando crua, né? Ela pode estar contaminando essa superfície e depois você usar essa mesma superfície ou essa mesma tábua para você cortar o seu alface, o seu tomate que já foi previamente lavado, mas que teve contaminação posterior e que vai ser consumido cru. Então, esse problema de contaminação cruzada, que a gente diz usar uma mesma superfície para alimentos que serão consumidos crus e aqueles que ainda serão preparados, isso traz um risco. Por isso que essa parte de manipulação dos alimentos é essencial para esse tipo de doença e não só para coronavírus, isso para
Claro.
qualquer outro tipo de contaminação bacteriana ou mesmo por qualquer outro tipo de micro-organismo. Então, isso tem que ficar muito bem frisado, né, para o consumidor final, e não só para o consumidor final, a gente tem que pensar em restaurantes e em toda essa cadeia alimentar.
Sem dúvida, ou seja, o risco existe da contaminação, por exemplo, a minha mão na embalagem ou quando eu estou preparando o produto numa mesma tábua dentro da minha casa. Não ao comer, não ao consumir depois de cozida essa carne. Muito bem, acho que essa questão está bastante clara para o consumidor, né, no consumo do alimento. Agora, voltando para o setor do agronegócio, o setor produtivo de carne. Esse caso específico desta suspeita da China em relação ao frango brasileiro. Já trouxe consequências? Está sendo razoavelmente administrado até o momento ou é impossível, definir esse quadro ainda?
Trouxe sim prejuízo para o Brasil. A gente já está vendo aí o corte, né, de importações pelas Filipinas, por Hong Kong. A gente já está vendo isso acontecer e provavelmente virão outros cancelamentos. Mas eu acho que as devidas providências as indústrias no Brasil estão tomando, né, essas devidas providências. Esse tipo de caso mancha sim a imagem do agronegócio e das exportações do Brasil. Mas eu acho que o governo tem que trabalhar também nisso e mostrar coisas que são pontuais ou trazer mesmo, querer questionar, né, realmente esses tipos de casos, se houve mesmo, como que aconteceu, onde estava, como foi esse teste. Mas sim, a minha resposta é sim, já está trazendo esse prejuízo para o nosso agronegócio.
Bom, vamos aguardar, não é? Esse é um assunto que não se encerra aqui. Vamos ver que posição o Ministério da Agricultura deve tomar, se já está conversando com o setor produtivo, isso internamente já deve estar acontecendo, mas que posição deve tomar em relação à acusação, à suspeita feita pelo governo chinês. Então, a gente pode voltar ao assunto, sim. Eu quero agradecer os esclarecimentos da professora Aline Silva Melo César, do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, da Esalq USP, em Piracicaba. Muito obrigada, professora.
Obrigada a você, Roxane, e como eu disse no início, estou à disposição. Obrigada.